Estamos numa semana que antecede as eleições e o Senhor tem nos conclamado a orar pelo nosso país. Hoje não queremos assim indicar candidato A ou B, nem partido A ou B, nós queremos orar pela nossa nação. E os pastores da cidade estiveram reunidos e tomaram a mesma atitude. Disseram, nós vamos orar pela nação. Deus é quem coloca reis e tira reis. E a igreja tem que estar intercedendo. Deus conhece os corações. Nós olhamos assim por fora, mas ele conhece o interior. Nós vamos ter um tempo de intercessão pela nação, mas antes disso, queremos fazer duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer algumas leituras juntos. E vamos ler como nós temos lido. Eu leio um versículo, os irmãos lêem outro, são vários textos. Se nós vamos vendo o que, que a palavra de Deus fala sobre como orar por sua nação. Vamos começar lendo Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, o quinto livro da lei, que foi escrito por Moisés. Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Vamos ler o capítulo 28. O capítulo 28, nós vamos ler até o versículo 14. Tá? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no ventre dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, promete dar-te. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Agora vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ler esse, agora o último versículo. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando Salomão fez essa oração e trouxe essa palavra, o Senhor trouxe essa palavra para Salomão, estava falando do templo que foi construído. Mas agora nós sabemos que a casa não é este prédio. A casa somos nós. Cada um aqui é pedra viva. Quando o Senhor diz assim, estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos, a oração que se fizeram neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa. A casa que Pedro fala, que somos nós, né? Jesus a pedra angular e nós pedras vivas. Amém. Vamos ler agora Romanos, capítulo 13. Romanos 13, de 1 a 7. Paulo, o apóstolo, escrevendo para nós, mas é o Espírito Santo falando para nós. As instruções do Senhor sobre as autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Eu vou ler o último agora. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Aqui o Senhor diz que as autoridades são ministros de Deus, não só os da igreja. É, até um azulzinho que está lá e faz assim com a mão, hoje eu vinha vindo ali, cheguei ali na Ipiranga, o azulzinho fez assim e eu parei. Por que eu parei? Se fosse outra pessoa qualquer, por aí eu não ia parar, mas ele estava representando uma autoridade. Nós temos que olhar as autoridades como ministros de Deus. Ah, mas aquela autoridade é corrupta. Ele vai responder para Deus. Deus é juiz. Deus é quem põe e tira as autoridades. Nós compete respeito às autoridades, obediência às autoridades e orar pelas autoridades. Vamos ler também agora 1 Pedro. Capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Primeiro Pedro 2, versículos 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. como livre que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. E agora, para concluir, 1 Timóteo. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 1 até o 8. Primeiro Timóteo 2, de 1 a 8. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé, na verdade. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, a favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Há poder na oração. Deus quer fazer coisas boas para ti, para a cidade, para a nação. Mas Ele espera que nós oremos. Ele não pode fazer sem nós orarmos? É claro que Ele poderia fazer sem orar. Mas Ele disse para orarmos. Quando nós oramos, nós concordamos com Deus e liberamos a bênção de Deus. Nós queremos depois gastar um tempo em oração pela nação. Mas antes disso, eu quero que vejamos juntos, talvez alguns já tenham visto, o que Deus pode fazer num lugar, numa nação grande ou pequena, quando o povo cumpre aquilo que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E nós vamos ver agora o que aconteceu numa ilha, chamada Ilhas Fiji, porque eles cumpriram esse versículo. Hoje eu quero pedir que esse pessoal que está aqui, venha para cá, porque vamos projetar o filme aqui, então daí vocês não vão ver muito bem. Então nós vamos agora apagar a luz, e vamos ver esse... Olhem com o espírito de oração. E depois do filme nós vamos fazer em grupos e vamos orar. Deus poderoso fazer nas Ilhas Fiji, no Brasil, em qualquer lugar. Nós estamos convocando então a igreja a partir de hoje a uma semana de oração. Jejue pelo menos uma vez antes das eleições. Escolha um dia. Quando estiver reunido de dois, quando estiver reunido na sua casa, no grupo, é oração. Sábado que vem nós vamos ter a ceia às 18 horas, mas às 21 horas, até a meia-noite, vamos ter oração. E gostaríamos de ver isso aqui cheio e orando. Nós vamos ter uma oração que Erasmo depois vai nos conduzir, mas antes disso o Celso queria dizer alguma coisa, então brevemente ele vai dizer alguma coisa para nós.
Queridos irmãos, esse filme nos fala de uma coisa muito forte a respeito do poder da oração. E às vezes, por causa da nossa experiência diária, nem sempre parece que às vezes a gente tem êxito. Nós desenvolvemos ao longo do tempo dúvidas. Será que Deus responde ou não? Mas há um poder na oração. Há uma chave na oração. Os discípulos estavam reunidos, e eu, se fosse discípulo de Jesus daquela época, eu sou um discípulo hoje, mas se eu tivesse reunido, eu faria pergunta a Jesus, mas Jesus me ensina como curar. É uma das coisas mais tremendas. Mas nós vemos discípulos perguntando ali para Jesus, ensina-nos a orar. Eu me dei conta um dia, lendo a palavra, que diz, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste. E aí eu usei aquele chapéuzinho, aquela carapuça para mim, e eu comecei a me colocar diante do Senhor, Senhor, eu não sei como orar, mas me ajuda, me ensina. Há um poder na oração, há segredos na oração, esse assunto ainda é muito encoberto na vida da igreja, mas as pessoas que têm conquistado uma posição de oração têm experimentado essa realidade, há poder na oração. Nós temos na vida do Erasmo esse exemplo, nós temos na vida de outras pessoas esse exemplo. Só para complementar, por que a oração é tão importante para Deus? Há um irmão que colocou uma palavra, que quando nós oramos, nós estamos devolvendo a Deus a autorização para Ele exercer na terra a autoridade. Parece um pouco estranho, eu não quis aceitar essa palavra logo nisso, mas como Deus é Deus, Ele manda, Ele faz o que Ele quer. E aí eu comecei a entender que quando Deus criou o homem, Deus disse assim, façamos o homem à nossa imagem, tenha ele domínio sobre a terra. Deus deu o domínio para o homem exercer autoridade sobre plantas e animais e sobre a terra. Então, Deus nunca iria interferir diretamente. Nós, na nossa casa, nós experimentamos, se o pai sai de casa e deixa a autoridade para a esposa, ele não vai simplesmente tirar essa autoridade da esposa se alguma coisa acontece, porque senão a mulher nunca mais vai conseguir conduzir o filho. Davi disse, na palavra dele, que Deus colocou, ele exaltou a Deus no meio do templo, porque ele, o próprio Deus colocou o nome dele, a palavra dele acima do próprio nome. Nós sabemos que não há nome maior nos céus, na terra, debaixo da terra, do que o nome de Jesus. Mas a palavra diz que o próprio Deus coloca a palavra dele acima do próprio nome. Por que isso? Por causa da fidelidade. Se Deus tivesse interferido antes do homem pecar, se Deus tivesse interferido, o que iria acontecer? Satanás ia acusar perpetuamente, eternamente, a Deus, dizendo, tu não és fiel na tua palavra. Então, orar significa dar a autorização para Deus, dar a liberdade para Deus agir. Essa é uma das maiores explicações, irmãos, que eu entendi. Por que que Jesus precisou nascer como homem? Que somente um homem poderia reconquistar a autoridade. Nós vemos isso na tentação, finalizando, que na tentação Satanás ofereceu os reinos a Deus. E diz, eles me foram entregues através do pecado do homem, e Satanás disse que dava a quem quiser. Jesus não disse que essa palavra era mentirosa, mas Jesus citou a palavra dizendo que somente a Deus adorarás. Mas graças a Deus, porque através de Jesus Cristo, ele reconquistou toda a autoridade, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele compartilha conosco essa autoridade. Então nós podemos exercer e entender a poder na oração. Porque Jesus reconquistou toda a autoridade, ele compartilha conosco. Ao orarmos, nós estamos dando autorização que Deus mesmo nos deu, dizendo, Deus, cumpre a tua vontade, estabelece a tua vontade. E é isso que nós, como igreja, estamos fazendo.
Quero convidar aqui, para virmos todos aqui na frente, para orarmos juntos. Erasmo vai nos conduzir nessa oração. E nós, como povo, pode vir aqui, vem aqui, vamos assim, em sinal de que estamos juntos. E também, depois da oração, quero fazer um pedido a todos. Vai ter um encontro de mulheres aqui, e para ajudar as irmãs que vieram arrumar aqui, se nós pudéssemos empilhar cadeiras de 5 em 5, e depois os homens dão uma mãozinha para trazer umas mesas de lá para cá. Nós não vamos arrumar tudo, mas só vamos dar uma mãozinha, e eu creio que uns 15 minutinhos a gente pode ajudar as irmãs nesse processo. Vamos, junto com Erasmo, levantar nossas mãos e intercedermos pela nossa nação. Essa semana de oração, sábado que vem, ceia e vigília de oração, e nós vamos estar orando bastante por essa nação. Amém.
Meus irmãos, eu creio que nós estamos no momento que Deus está querendo fazer uma grande coisa à igreja. Nós vimos algumas coisas nesse filme. Em primeiro lugar, foi a unidade da igreja. A unidade da igreja começa aqui, meus irmãos. Nós temos que estar mais unidos uns aos outros. E a nossa vida tem que ser uma vida de contínua busca do Senhor. O Senhor tem posto no meu coração aquilo que foi muito forte uma época no princípio da renovação. Que nós somos o povo de Deus. E nós temos que ter a consciência, meus irmãos, que nós somos diferentes do mundo. O mundo não pode entrar na igreja. A igreja tem que entrar no mundo para levar o evangelho de Cristo. Deus está clamando pelas nossas orações, irmãos. Que bom que cada um de nós começasse a orar sua casa, uns com os outros, seus grupos caseiros orando, a igreja orando, e as coisas acontecerão. Também, quantas coisas nós temos que nos libertar, irmãos. Quantas inimizades que temos. Não temos aquilo que havia de tão trágico lá naquelas ilhas. Mas no nosso coração, muitas vezes, nós temos ressentimentos e coisas que tais que apagam a nossa oração. Eu vou pedir licença para dizer uma coisa que está no meu coração. Eu tenho ouvido muito essa expressão, o poder da oração. O poder é Deus, meus irmãos. A oração é o veículo que comunicação nós em Deus. Eu não posso dizer, o poder é do telefone. O telefone é o veículo. A oração é o veículo para estarmos de Deus. E nós temos que orar para estar com Deus e buscar o poder de Deus. Aí Deus responde a nossa oração. Amém? Amém. Conscientizemos disso, meus irmãos. Vamos orar agora, vamos dar as mãos. Vamos estar juntos. Vou dar a mão aqui no meu braço. Amém. Pai querido, Deus nosso. Tu sabes que nós estamos, na nossa nação, passando por um momento, ó Pai, que nós não sabemos o que resultado terá. Se deixarmos apenas nas mãos dos homens. Mas nós queremos colocar nas tuas mãos a nossa nação, Senhor. Assim como aquelas ilhas daquele arquipélago foram colocadas pelos teus filhos lá, Senhor. Nós queremos colocar o Brasil nas tuas mãos, para que tu transforme este país, Senhor. Nós não queremos mais a idolatria, nós não queremos mais esse paganismo que está se espalhando por toda parte. Essas religiões que não te pertencem e não se voltam para ti, Senhor. Nós não admitimos para este país, Senhor, homens que são totalmente descrentes, possuídos por Satanás, homens comprometidos com ele, não admitimos isso para este país, Senhor. Nós queremos dias de glorificação do teu nome nesta terra. Lá do Oiapoque até o Chuí, um povo que se renda a ti, ó Pai. Clamamos por isto, necessitamos disto, Senhor. Renova, Senhor, essa nação pelo teu poder. Nós, Senhor Deus, sabemos que tu podes mudar todas as coisas. Todos os poderes do mal tu podes expulsar de uma hora para outra. E nós te pedimos isto, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo país que temos. Nós não queremos vê-lo debaixo das mãos do inimigo teu. Nós queremos ver debaixo das tuas mãos. Oramos a ti, clamamos a ti, choramos diante de ti, Senhor. Faze-nos uma nação inteiramente tua. Opera, Senhor. Opera na igreja. aviva a igreja, sacode com a igreja, Senhor, para que ela se levante com poder, o poder da palavra, o poder da vida santificada, o poder de uma vida rendida a Ti. Esse poder que é Teu, que vem a nós, Senhor. Ó Pai, ouve a oração do Teu povo. Se o Teu povo se chama pelo Teu nome, ó Pai, essa foi a palavra do passado, essa é a palavra para o presente. Se converter dos seus caminhos maus, ó, se o Teu povo orar e jejuar, ó Senhor, então Tu salvarás esta nação. Acorda isto para a igreja. Pedimos, louvando-Te, porque, ó Senhor, Tu vais fazer grandes coisas. Vemos os dias de uma grande, um grande mover do Teu Espírito em toda essa nação. E Te louvamos por isto, Senhor. Somos agradecidos pelo que Tu estás já fazendo. E que Tu vais fazer daqui para frente, ó Pai. Amém. Amém e amém. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem afasta de mim a Tua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a Sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a Sua graça.
Antes de ajudarmos aí, empilhar as cadeiras de 5 em 5 e os irmãos ajudar a trazer umas mesas lá, uma pergunta só para uma... É um levantamento. Quantos vieram hoje de manhã aqui de ônibus? Alguém aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 pessoas vieram de ônibus. Tá bem. Agora podemos... Depois eu explico porque eu perguntei, tá? ajudem, por favor, empilhar as cadeiras de 5 em 5.